quero convidar todo mundo a entrar na presença do Senhor, totalmente livre, aberto, que você possa abrir seu coração nesta noite, com todas as suas alegrias, com toda a maneira como você está neste momento. Que nós possamos colocar a nossa mente, o nosso coração na presença do Senhor. Aquele que trará motivação para as nossas vidas, aquele que sustenta as nossas vidas. Quando nós achamos que não podemos, lá vem a ação do Senhor e nos impulsiona e nos leva a fazer coisa que nós não acreditamos. A passar por situações que nós não compreendemos. E levar a um lugar que só Ele pode nos levar. Então feche seus olhos e se coloque na presença do Senhor. Senhor, Pai querido, maravilhoso Deus, nesta noite, Senhor, nós convidamos, Pai, a Tua presença poderosa. Nós já sabemos, ó Pai, que o Senhor estava aqui antes de chegarmos. Mas, Senhor, nós Te convidamos, Pai, para que o Senhor esteja à vontade em nosso meio, para que o Senhor se sinta totalmente livre, Pai, para tocar os nossos corações e as nossas mentes, Pai, para nos moldar, Senhor, a forma como nós pensamos e agimos. Senhor, que nós tenhamos hoje, Pai, um encontro impactante com a Tua Palavra, Senhor. Que ela venha, Senhor, de encontro às nossas falhas, de encontro, ó Pai, aos nossos erros, de encontro aos nossos acertos, Pai, pois nós não queremos ficar como estamos. A cada dia queremos avançar na Tua presença. Toma, Pai, as nossas vidas em Tuas mãos. Que hoje, Pai, possa ser uma noite abençoadora na vida dos Teus filhos, Pai. Na minha vida, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, encher totalmente o nosso coração em cada área, Pai. Seja ela física, emocional, financeira, espiritual, Senhor. Enche-nos, Pai, com a Tua presença maravilhosa, Pai. Nos leva, Senhor, até o centro da Tua vontade, Pai. Aonde, Pai, quebramos o nosso coração, aonde, Senhor, nos rendemos a Ti, aonde temos vontade de cantar, de chorar, Senhor, de expressar tudo o que sentimos e o que somos ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai, toma cada vida aqui em Tuas mãos, cada família representada, em nome de Jesus, Pai. Pai querido, Senhor, peço a Tua bênção por aqueles que não puderam vir, Pai. Senhor, que eles também possam receber algo que com certeza receberemos hoje. Em nome de Jesus, Pai, receba nossos aplausos, a nossa adoração, o nosso louvor, em nome de Jesus. Aplauda o nome do Senhor e celebre Seu nome. Aleluia. Glória a Deus.
Existe um rio, Senhor. onde o rei passar.
O que acontece?
Tudo vai transformar.
Pois ela leva.
Teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas,
eu quero beber.
Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor.
Tu és a fonte, Deus.
Tu és a fonte, Senhor.
Tu és o rio, Senhor Jesus.
Tu és o rio, Senhor.
Quero beber.
Quero
ver vocês.
Do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas.
Eu quero beber.
Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor.
Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aplauda o nome dEle. Celebre a Ele. E eu peço para você celebrar a Ele. Pois nós nascemos para Ele, nós somos dEle.
Sentido na vida.
Obrigado, Senhor.
Eu nasci para Deus, para Deus vou viver, a Ele entreguei a minha vida.
Entendi.
Pois entendi que viver para presente e futuro. O sentido da vida eu hoje encontrei, é viver para Ti, para Ti viverei. O sentido da vida eu hoje encontrei, viver para Ti viver. O sentido da vida eu hoje encontrei,
eu encontrei, Senhor. O sentido da vida eu hoje encontrei. Pode repetir isso? Levante suas mãos aos céus.
O sentido da vida eu hoje encontrei, é viver para Ti, para Ti viver.
Glória a Deus, aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor? Glórias a Ti, Senhor. A alegria está naquele que já conhece a Jesus.
A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Conhece a Jesus, o sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor. Só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus.
Aleluia,
aleluia,
ao Senhor,
aleluia.
aleluia, aleluia.
O sentimento
mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus.
Mais uma vez, só vocês, aleluia,
aleluia, aleluia,
ao Senhor,
aleluia, aleluia.
E o sentimento
mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus.
Mais uma vez, a alegria.
Alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor
é o amor
que só tem quem já conhece a Jesus.
Aleluia,
aleluia, aleluia, aleluia.
O sentimento
mais precioso que vem do nosso Senhor
é o amor
que só tem quem já conhece a Jesus.
Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia.
Posso pisar uma tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia.
Cristo é a rocha da minha salvação. Aleluia,
aleluia, oh, oh. Aleluia,
ao Senhor,
aleluia,
aleluia. E o sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Jesus é o amor.
Você pode colocar a sua mão no coração e dizer: é o amor que só tem quem já conhece a Jesus.
Promessa preciosa e boa, em vez de luto, mágoa e tristeza, com óleo de alegria mostra tua grandeza. Em vez de espírito angustiado, com vestes de louvor, sou agraciado. E como um carvalho de justiça plantado, pra glória de Deus eu serei. Em vez de cinza, me desce
veste a coroa. É grande a promessa, preciosa e boa. Em vez de luto, mágoa e tristeza, com óleo de alegria mostra sua grandeza. Em vez de espírito angustiado, com vestes de louvor, sua graça e como um carvalho de justiça plantado, pra glória de Deus eu serei edificado. Em vez de cinzas me deste a coroa, é grande a promessa, preciosa e boa. Em vez de luto, mágoa e tristeza, com óleo de alegria mostra sua grandeza. Em vez de espírito angustiado, com vestes de louvor sou agraciado. E como um carvalho de justiça plantado, pra glória de Deus eu serei edificado.
Quero ver só vocês agora, hein? Em vez de cinzas,
em vez de cinzas me deste a coroa. Grande a promessa, preciosa e boa. Em vez de luto, mágoa e tristeza, com óleo de alegria mostra tua grandeza.
Glória a Deus.
Em vez de espírito angustiado,
o que acontece?
Com ânsias de louvor, sou agraciado.
E como?
Como um carvalho de justiça plantado, pra glória de Deus eu serei edificado.
Glória a Deus, aplauda o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia.
Irmãos, paz do Senhor Jesus. Deus abençoe vocês. E eu agradeço a Deus por vocês terem vindo nesta noite, porque está aqui quem Deus chamou e quem obedeceu. Nós vamos continuar falando hoje, vou terminar esse assunto sobre a oração, vou dar, assim, mostrar para vocês alguns erros que são cometidos, que devem ser evitados, para que a nossa oração tenha mais poder, para que nós possamos ser mais eficazes quando nós orarmos, tá bom? Orem sempre, mas também vigiem, é o tema que a gente tem. Orem sempre, mas também vigiem. Esse é o tema que a gente tem discutido, ou melhor, começamos a discutir a semana passada e vamos terminar hoje. É um tema sobre oração. E no versículo 18 de Efésios, capítulo 6, façam tudo isso orando a Deus e pedindo ajuda dele. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Quando Paulo diz, façam tudo isso, isso o quê? Isto compreende os versículos anteriores. Ele está falando sobre algo que ele vem discorrendo. Então, Eu faço questão de ler com vocês os versículos anteriores, para nós fixarmos a ideia. Mas antes, eu gostaria de convidar vocês para orarem comigo, em nome de Jesus. Tá bom? Ou alguém gostaria de orar? Alguém quer orar? Não, vou pegar um. Quem quer orar? Pode orar por mim, pela reunião. Oh. Então vamos lá, amém.
Pai querido, é um privilégio, Senhor, nós estarmos aqui reunidos no Teu nome, Senhor. Nós já pudemos perceber a Tua presença aqui durante o louvor. Nós Te agradecemos, Senhor, por todos os benefícios que o Senhor tem dado, Senhor, ao nosso coração. E nós desejamos, Senhor, estar prontos agora para ouvir, para nos oferecer, de forma a receber, Senhor, a Tua palavra em nós, Pai. Por isso nós Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, abençoa o Teu filho Walter, Senhor, para que ele seja, Senhor, um mensageiro com boca e sabedoria vindas de Ti, com sensibilidade, Senhor, e que o Senhor nos ajude, Senhor, na concentração, no absorver, no compreender, Senhor, a Tua direção para as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.
Obrigado. Então, vamos olhar o contexto. Quando Paulo diz, façam tudo isso orando a Deus e pedindo ajuda dele. No versículo 10, o apóstolo Paulo diz, para terminar, tornem-se cada vez o quê? Mais fortes. E como que nós podemos nos tornar mais fortes? Vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Não existe outra alternativa. Se você apenas frequentar uma igreja, você não estará fazendo um grande benefício para você. Algum benefício, naturalmente que sim. Mas você não estará alcançando aquilo que Deus estabeleceu para você. Deus quer que você viva unido com Ele. E esta união, esta intimidade, faz com que você receba dele força e poder. Isso é extraordinário. E então, quando você recebe esta força e este poder, alguma coisa começa a acontecer na sua vida. Você começa a experimentar, a se revestir com uma roupagem poderosa. Porque você começa a entender, a compreender o que significa cada elemento que Deus nos dá para o enriquecimento de nossa fé. E então Paulo diz, vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Então, é bom entender uma coisa. Que Deus quer nos vestir ou revestir. Você se lembra da palavra de Jesus aos discípulos? Permaneçam na cidade até que do alto sejais o quê? Revestidos de poder. Então, esse revestimento de poder é para que nós possamos o quê? Estarmos firmes contra as armadilhas do diabo. Paulo usa aqui o termo diabo, no grego diabolos, que significa aquele que acusa, o acusador. Quando o diabo age como acusador, ele não está batendo de frente, ele não está vindo contra você com uma ferocidade de um leão. Mas ele age com a ferocidade de uma serpente. Ele fica à espreita. E então ele ataca os seus pensamentos. Ele ataca sua emoção. Ele faz com que você se enfraqueça. Com que você comece a se afundar, a se amedrontar, a se tornar uma pessoa tímida. Quando você tem que enfrentar alguém, às vezes você fecha os olhos e por uma boa razão você parte para a luta. Se você vir um homem batendo numa criança, duvido que você vai ficar parado e assistindo aquilo, dizendo, puxa, ele merece apanhar. Não, você, se estiver do lado, você vai tentar separar. Verdade ou não é? Não é isso? Então, e se exigir de você um pouco de força, acredito que até você vai exercer força para segurar, prender o cara. Você vai praticamente se atracar com essa pessoa, não exercendo uma violência maldosa, mas uma violência protecionista, para que não aconteça um desastre ali. Então, isso faz parte do nosso instinto. Porém, como que nós podemos lutar contra estas forças satânicas que atingem a nossa mente, que atingem o rebanho de Deus? De repente você está com um ânimo maravilhoso e daqui a pouco você está lá para baixo, sofrendo, não consegue dormir, pensando só bobagens, em derrotas e fracassos. Então, o apóstolo Paulo, ele fala, cuidado, o diabo, ele tem suas armadilhas. E então ele diz, no verso 2, pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Perceba onde se trava esse combate. Nas alturas. Então, quando você começa a querer se aproximar mais de Deus, você pode ter certeza que Satanás, com seus demônios, vão começar a atacar você. Atacam mesmo. Atacam a mim, atacam você, ataca qualquer um que tenta se aproximar de Deus. Isto é novidade? Não é. Quando Jesus iniciou seu ministério, quem ele teve que enfrentar primeiro? Satanás. Satanás veio contra ele com uma espada, com pedras, com paus? Não, mas com ideias, com filosofias, com pensamentos. E chegou até Jesus citando a palavra de Deus. Mas Jesus soube como trabalhar na situação. E ele venceu a sua primeira etapa contra o inferno naquele lugar. Você percebe que Satanás entrou no caminho quando Jesus disse, é necessário que eu vá a Jerusalém, seja morto, e eu vou ressuscitar no terceiro dia. Você se lembra quem se levantou ali e disse, de jeito nenhum, Pedro. E Jesus olhou para ele e disse, para trás de mim, Satanás, porque você cogita das coisas que são aqui da terra e não nas que são dos céus. Você percebe que Satanás entrou no seio, não é? Dos seus discípulos, pegou um dos principais e tentou manipular a situação. Tirar Jesus da rota da cruz. Porém, ele se manteve firme. Alguns pregadores dizem que o diabo levou Jesus para a cruz, mas não é verdade. Isso já era uma profecia. O diabo tentou de todas as formas tirar Jesus daquela rota. Mas ele se manteve firme. Então, vamos lá. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo e depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes, sem recuar. Portanto, estejam preparados. Usem a verdade como cinturão. Vistam-se com a couraça da justiça e calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia da paz. E levem sempre a fé como escudo
para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dEle. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Dá para entender agora a ideia? Sim? Deu para entender? Então vamos lá. É só pegar no breu aqui. Na semana passada, nós meditamos que devemos observar duas coisas. A primeira delas é que nós não devemos permitir que Satanás nos roube o tempo destinado à oração. Você tem que ter um tempo. Todos nós temos que ter um tempo. Tá? Todos nós temos que ter um tempo. E nós falamos a semana passada que nós temos tempo para visitar amigos, nós temos tempo para telefonar, para assistir televisão, para entrar na internet, para entrar no Orkut, no Facebook, mandar torpedos, entrar no Messenger e falar com meio mundo. Nós temos tempo para jogar futebol, para assistir futebol, então nós temos tempo para nos relacionarmos com Deus também. Então, Satanás quer roubar esse tempo, porque ele sabe que se você não se relacionar com Deus, você vai morrer. Em segundo lugar, nós observamos que nós devemos pedir ao Senhor que nos dê proteção, a fim de que tenhamos força para usarmos o tempo de oração de maneira adequada. Então, nós vamos dar sequência a erros que devemos evitar na oração. Tá? A minha preocupação nesta noite aqui não é tanto pregar, mas trazer você a ideia, trazer você os textos e lermos juntos e guardarmos o máximo possível que pudermos para entendermos o coração de Deus. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vejo é que evite tudo o que não é oração, pois o inimigo nos induz a usarmos palavras vazias que não produzem qualquer obra. O que isso tudo significa? Eu me refiro às palavras que vêm da carne, transformando nossas orações muito longas e ineficazes, fazendo com que andemos em círculos. Eu às vezes vejo pessoas que acham que quanto mais falar, quanto mais tempo gastar falando, então mais abençoado fica, mais espiritual ele será. E isso não é verdade. Quando você está com o Senhor, você precisa tomar muito cuidado com as palavras. Porque, de repente, é como que você está diante de uma pessoa e falando de assuntos outros. Você não respeita a presença de uma pessoa. E a oração, como nós veremos, ela não é simplesmente só uma coisa de pedir, mas também é uma atitude que implica serviço, ministério. Porque através da oração, coisas vão mudar, pessoas vão mudar. Você se lembra que Pedro, quando estava ensinando a igreja a escolher ministros, ele disse assim: eu não vou escolher ninguém, vocês escolham homens cheios do Espírito Santo, pessoas que sejam capazes de servir. Eu vou me preocupar com o quê? Com a oração e a palavra de Deus. É isso que Deus quer que os líderes mais se preocupem. Tá? Então, A igreja tem que funcionar, as pessoas têm que se tornar ministros para servir outras pessoas. E os líderes têm que aprender a buscar a palavra de Deus e um relacionamento com Deus para que aquela visão se mantenha sempre adequada, em movimento, equalizada, balanceada e as pessoas andando na mesma direção. Muito bem. Só que algumas pessoas, quando estão orando, se perdem nas palavras. Porque eles começam a buscar e a rebuscar termos, querendo fazer bonito às vezes. Algumas pessoas vão orar por uma comida e eles começam a achar que aquele momento é o momento de extravasar. Aí começa lá, grandiosíssimo, maravilhosíssimo. Eu nunca vi isso. Hã? Superlativo em tudo. Grandiosíssimo, poderosíssimo, maravilhosíssimo, excelentíssimo, iluminadíssimo, abençoadíssimo Deus. Eles pensam que estão agradando e estão fazendo a maior bobagem. É mente vazia. Tá? Vamos lá. Tem em foco que você deve apresentar o quê? O desejo do seu coração ao Senhor. Por que eu digo isso? Em Mateus 6, 7, Jesus explicou o seguinte: nas suas orações, não fiquem repetindo o que vocês já disseram, como fazem o quê? Os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem orações cumpridas. Você quer um exemplo? Você se lembra de Elias no Monte Carmelo? Quando aqueles profetas de Baal se reuniram ao redor, eles ficaram gritando, eles ficaram pulando, eles ficaram dançando, eles se cortaram, eles fizeram uma porção de coisas e gritaram tanto que Elias disse assim: o Deus de vocês está surdo? Ele foi viajar? Mas quando chegou a vez de Elias, quanto tempo durou sua oração? Foi uma coisa que nós iríamos dizer ridículo. Ele simplesmente levantou a Deus e apresentou o desejo do seu coração. Responde, Senhor. E ele disse aquelas outras palavras, que agora a gente não vai, nós não vamos nos lembrar de todas elas, mas foram palavras bonitas, mas muito objetivas. E o que aconteceu? Choveu o fogo do céu e lambeu o altar e o holocausto. Bebeu aquela água. Foi maravilhoso. O resultado é que os pagãos morreram todos. E as pessoas começaram a dizer: salve o Deus de Elias. O Deus de Elias é o nosso Deus. Por causa de uma pessoa que orou, uma nação começou a voltar para a presença de Deus. Faltava oração em Israel? Claro que não. Mas as orações de Israel não acontecia nada. Certa vez, houve um homem no passado chamado Charles Finney. Já viram falar dele? Esse homem era um homem tremendamente poderoso nas palavras, cheio do Espírito Santo, um evangelista que depois de Paulo foi o maior. Esse homem um dia chegou numa fábrica e o pessoal estava trabalhando, e quando ele entrou lá, as pessoas começaram a zombar dele. E ele sentiu no seu espírito aquela tristeza. E ele olhou para as pessoas, não disse sequer uma palavra. Mas o seu gesto demonstrou tanta misericórdia, tanta ansiedade divina, que eles se aproximassem de Deus, que as pessoas pararam de zombar e começaram a desabar no chão. Sim, caírem no chão, em lágrimas. Então o dono da empresa disse: o que está acontecendo? Ele disse, calma, é o avivamento de Deus que está chegando nesse lugar. Esse homem, ele era um advogado, um estudioso, um homem que usava muito a sua mente. Aí, as pessoas queriam que ele se convertesse a qualquer forma. E então disseram um dia para ele, Dr. Finney, o senhor vai se converter, hein? Ele disse, não pelas suas orações. Porque vocês pedem, há quantos anos eu vejo vocês pedindo coisas e Deus não responde para vocês. Então não ore por mim, não, porque Deus não vai fazer nada que vocês pedem. Ele viu o que naquelas pessoas? Futilidade, só religiosidade, vazio. Não existia força, não existia empenho, não existia verdade, não existia alegria, determinação. Então nada poderia mudar. Nós temos coisas em nossas vidas que queremos que mudem. Mas a nossa futilidade, nossas palavras vazias, fazem com que Deus não haja. Mas, ó, Deus não tem misericórdia de nós? Tem. Mas nós já estamos crescidos no Senhor. Nós já não somos mais bebês. Nós já não nos alimentamos mais com leitinho. Nós estamos comendo bebida sólida ou comida sólida, espiritualmente falando. Já não somos mais aquele bebezinho que a mamãe trazia aqui no seio e dava de mamar. Agora nós vamos atrás da comida. Nós estamos indo atrás do alimento, porque nós queremos algo a mais. E temos que entender que se a nossa vida não seguir os caminhos da maturidade em todos os seus sentidos, nós perdemos muito da atuação de Deus. Então, nós precisamos compreender que precisamos fugir da futilidade, do vazio, e ingressarmos num caminho verdadeiro. Não estou dizendo que você tem que ser um expert. Não. Mas nós temos que, em algum momento, começar. Em algum momento, nós temos que dar o primeiro passo. E que esse primeiro passo seja um passo verdadeiro. Que esse passo seja um passo na direção do trono de Deus. Que nós queremos beber e comer daquela glória. Nós queremos experimentar Deus da nossa vida e queremos vê-lo agindo através de nós e abençoando outras pessoas também. Jesus disse, não fique repetindo. Tem gente que quando vai orar, você já sabe o que ele vai dizer. Ou não é? Já está tudo decoradinho. Parece a oração do almoço. Faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Jesus, muito obrigado pelo alimento que está sobre esta mesa, que nunca nos falte para suprir as nossas necessidades físicas. Em nome de Jesus, amém. Às vezes eu me pego orando assim, fútil, vazio, pouco agradecido, sem essência. É um desastre. Aquilo não foi mais do que um simples ritual, um hábito corriqueiro, que não representou nada. E é tão verdade isto, que quando faço esse tipo de oração, nem eu me sinto bem. Imagine Deus, a quem eu estou me dirigindo. É como se eu dissesse, eu vou comer aqui, estou fazendo isso aqui, só não dá mais que a obrigação de me dar essa comida aí. É um desrespeito, é um esculacho. É um verdadeiro esculacho. Então nós precisamos dar um passo na direção da seriedade e ir vencendo a cada dia os obstáculos. Porque o inferno quer colocar dentro de nós um vazio tremendo, maior que este universo. E Deus está querendo nos dar vida abundante, vida plena, cheia da graça, cheia da bondade de Deus, para que nós possamos experimentar toda a sua plenitude, conhecer o seu amor. Lógico que nunca o conheceremos como é, porque é tremendamente infinito. Mas o amor de Deus pode ser experimentado, pode ser vivenciado. E ele se manifesta em nossa vida quando o nosso coração se compunge, quando nós sentimos que o coração quebra, quando nós sentimos que o nosso coração, que o nosso eu se apequena. E ele cresce, e você percebe que está diante de alguém muito maior que um gigante, do Senhor poderoso, que criou o céu e a terra. Louvado seja Deus. Jesus, então, diz, não fique repetindo. Tem gente que pega o Pai Nosso, que a Pai Nosso está no céu, santificado seja nossa vida, seja feita a vontade, como no céu. O Pai Nosso cada dia nos dá hoje, perdão nossa vida, amém. Já viu o time de futebol quando vai entrar no campo? Aquilo é um absurdo. No vestiário, eles entram assim na... saem do vestiário. Isso é antigo, desde que eu jogava. Os caras pegam ali, se abraçam todo mundo e falam assim, Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Que bobagem! Parece um jogral. Parece um mantra. Esse é o ponto. A oração para muitos se tornou um mantra. É uma coisa mística. Se você fizer daquele jeito, vai dar certo. Até parece que Deus vai entrar em campo. Desse lado está Jesus. Eu me lembro que eu fui entrevistado uma vez na TV Tupi, do Rio de Janeiro. Isso está nos arquivos. Estava eu e o João Leite, ex-goleiro do Atlético Mineiro. Aí, o entrevistador, um pastor, perguntou, escuta, João, você pega muitos pênaltis? Ele disse, eu pego porque eu peço a Deus que me oriente que canto eu tenho que pular. Na hora eu senti uma bobagem na fala dele. Digo, isso vai para a internet. Ele deve... sei lá se ele vai escutar, mas é uma bobagem, falou uma bobagem. Imagine se Deus vai orientar o canto que você vai pular. Deus está torcendo para quem? Deus não é do galo. Ainda que antes do galo cantar três vezes, tu me negarás. Então, aí a pergunta veio para mim. E você, Walter, como é que você faria? Eu falo, se ele ora, e eu oro para chutar no canto certo, quem tiver mais consagrado ganha. Vou falar o quê? Vou falar o quê? Depois da resposta dele. É uma bobagem. Então, na verdade, um atleta, ele deveria orar a Deus para ele se portar como um atleta. Para ele dar um exemplo à juventude. Um profissional em uma área deve orar a Deus para que ele seja um exemplo. Para que ele abençoe as pessoas dentro daquela empresa. Para que ele tenha uma atitude exemplar. Para que ele não seja um rebelde. Para que ele não seja um faccioso. Para que ele não seja uma pessoa que conduza as pessoas contra a autoridade. Então ele deve ser uma pessoa que conduz as pessoas à bênção de Deus. Agora, a empresa não é de Deus, mas as pessoas são. E você pode se beneficiar com a bênção de Deus no lugar, porque Deus começa a abençoar a empresa por tua causa. Então, veja só, você não pode ficar, então, simplesmente pensando que fazendo da oração um tipo de um mantra, isso vai resolver. Porque Jesus disse que isso é uma atitude dos pagãos. Então, veja só, o termo que Mateus usa para repetir, não é? Não vivam repetindo, significa o quê? Ficar tagarelando, o uso de muitas palavras inúteis, ou exprimir-se de modo confuso. Os pagãos oravam dessa maneira. Tem gente que diz assim, Pai, nós estamos no céu santificado. Eu me lembro que a pessoa falava assim para mim, ó, os pecados que você cometeu, você está precisando de uns 300 Pai Nossos. Aí, então, eu ia lá. Dois. Eu queria largar a ripa. Ia orando na vula. Por quê? Porque assim, terminava logo. E depois eu saía dali, papel feito, trabalho feito, está resolvido. Já estou aceito de novo. Que bobagem. Pai Nosso está no céu santificado. Não tem nada a ver. Pai Nosso está no céu. É um esboço, Pai Nosso. É um modo que você deve usar para se nortear na oração. Muito bem. Muitas pessoas podem orar durante 30 minutos ou uma hora. Quando você lhes pergunta sobre o que oraram, é muito provável que a resposta não traga nada em específico. Eles nem sabem. Você vai nas orações dos montes aí. Vocês oraram lá? Ah, nós oramos pela igreja, oramos pelo pastor, oramos pela... Oraram o quê? Ah, oramos pela igreja, tá. Mas o bacana é que o chão brilhou. O bacana é que passou um vento lá e o vento era escuro. Parece o deputado da Praça Nossa. Então, oramos lá e o morcego caiu. Eu não sei se eu contei para você, mas teve um pastor aqui da região que ele ficou tão invocado que ele quis ir nesse monte. Ele era escurinho, afro-brasileiro, bem afro mesmo. Aí, chegou lá vestido de terno preto. Aí ele foi lá orar. Chegou lá, ele se ajoelhou e ele percebeu que quando ele ajoelhou, o joelho dele grudou no chão. Ele ajoelhou em cima de um estrume qualquer. E ele olhou a calça, aquela mulher, nossa, tá tudo. Aí, ele continuou ajoelhado lá, mudou um pouquinho de lugar. Aí uma mulher começou a gritar, correndo, não viu ele. Deu um tropeção, ela caiu para lá, e ele, lá no pico do Jaraguá. E ele começou a rolar. Ele foi uns 15 metros para baixo, mas o pior de tudo é que ele caiu em cima de um espinheiro. E foi espinho na cara, na mão, e sanguentou. E ele fez questão de subir. Aí, a turma estava vendo o chão queimando, o vento passando. E ele soltou uns belos palavrões lá, para aquela turma. Ele perdeu a paciência, soltou uns belos palavrões. E disse, vocês estão vendo o chão queimando, mas vocês não estão vendo eu sangrando. E ele pegou e foi embora. Não vão ficar mais nessa loucura aqui não. Então as pessoas não sabem o que fazem. Eles estão mais preocupados com outras coisas do que propriamente servir a Deus. Eles não têm objetividade quando oram. Verdade. Tem muita gente que pensa que ora e não ora nada. É papagaiada só. Quando você orar, é necessário saber que são... Quais são, de fato, os seus anseios. Pois não haverá oração verdadeira se não existir o quê? Firmeza de coração. Aí você diz assim, vou orar. Aí você, Santo Deus, Pai querido, você dorme em cima do joelho. Aí depois, quando você acorda, você não aguenta andar. Não é? Não é? Então, não tem firmeza. Porque ele foi para diante de um rei sem se preparar. Imagine você querendo ir conversar com o presidente Lula ou a presidenta Dilma. Você chega lá e fica assim, Dona Dilma, ó, e ela, pois não, o que que ela vai pensar? Tira esse cara daí, ué, esse cara tá doido. Tem gente que fica diante de Deus só assim. Hã? Então, não sai nada. Eu não estou dizendo que não possa ter o porque às vezes eu sinto isso também. Mas tem que ter alguma coisa. Você não comparece perante Deus sem nada. Pode crer. Então, preste atenção no desejo do seu coração e use palavras adequadas. Tome cuidado com a forma de pedir. A oração deve estar amarrada no seu objetivo, sem nos distrairmos. Por isso é necessário nos mantermos firmes, vigilantes, para que as palavras desnecessárias sejam evitadas. Repare bem, às vezes você está orando, você homem, e começa a se lembrar da vitória do seu time no domingo passado. E você está lá assim, oh Deus, Senhor poderoso, mas lá dentro está assim, oh! Ou então você está se lembrando da novela, ou se lembrando da conversa que você teve com a vizinha, ou com aquela ilustre no salão de beleza. E então você conversou com alguém, e a sua mente está lá, e a boca dizendo assim, oh Senhor, eu te amo, mas a mente está lá na conversa. Futilidade. Falta de vigilância. Orem, mas vigiem. Esse é o problema das orações. Tem gente que quando vai orar, não vê a hora que acaba. Vamos orar, vamos orar. Nós temos o hábito de fechar os olhos. Mas a Bíblia não manda fechar os olhos. A Bíblia manda até abrir. Mas como a gente não consegue mesmo se concentrar, né? Então a gente fecha os olhos para dar mais uma alternativa para a nossa imbecilidade. Então a gente... Tem gente que quando vai orar fica assim, ó. Eu já vi isso. Eu me lembro uma vez que eu era pastor de uma outra igreja. E durante a reunião tinha um grupo que orava lá, que dizia que intercedia pela gente. E eu resolvi visitar a intercessão. Fiquei pasmo com tamanha espiritualidade e violência na oração. Tinha um rapaz que ele orava assim. Deus, em nome de Jesus! E ele de joelho. Em nome de Jesus! E o bom que ele bateu com as duas pernas. Uma hora ela com a perna esquerda, outra hora com a perna direita, aquele coição mesmo. Pá! Ele não percebeu que tinha uma irmãzinha que vinha assim, magrinha. E ela vinha assim, Senhor, ah, papai. E ele era, pá! Mas deu uma, pegou na coxa da menina. Ela caiu, bateu na parede, assim, ó, bum, caiu. Fala assim, os... E aí a coisa ficou feia. Aí o diabo veio mesmo, né? Gente do céu! Foi festejada a mãe do que estava orando. O pau cantou, a menina tentou levantar, não conseguia mover a perna. Falava de levar para o hospital. E eu fiquei preocupado. Falei, não, vamos tentar dar um jeito aqui. Como é que ia chegar no hospital e falar que eles estavam numa reunião de oração? Isso é verdade. Eu era pastor da igreja quadrangular. Você falar que foi um coice santo, cara. O cara fala, o Espírito de Deus me levou a orar, eu coicei o demônio e sem querer pegou um anjo aí. Né? Então você pode imaginar uma coisa dessa. Se você perguntar para esse camarada sobre o que ele estava orando, não sabe. O que, que ia acontecer? Nada. As coisas estavam acontecendo lá em cima porque eu me preparei. Não porque aquela turma estava orando. O Otimani até uma vez chegou, falou para umas irmãs, irmãs, vocês estão orando por mim? Estou. Então para. Vocês estão me atrapalhando. A oração de vocês não está fazendo bem para mim. Deve ter sido difícil aceitar aquela palavra, mas ele teve coragem e falou. A oração, para ser eficaz, deve fechar cada abertura pela qual o inimigo possa entrar. Ah! Por isso, ela não deve ser rápida demais, econômica no tempo, para não ser o quê? Descuidado. Assim como nós não estamos preocupados se ela vai ser longa, nós também não precisamos ficar preocupados em torná-la curta. Nós temos que orar, nós temos que ter um objetivo, e vamos fazer isso muito bem. Quando você ora pela igreja, essa oração abrange o líder, os ministros, os ministérios, os membros, os desejos de cada um, a chegada, a saída, o percurso para vir e voltar, as famílias, etc. Ou não é? Tem gente que ora pela igreja. Vamos orar pela igreja, vamos. Oh, Deus, abençoe nossa igreja agora, em nome de Jesus, amém. Cada dia está amarrado. Oração da linha poderosa. Não fez nada. O cara não está servindo ninguém. Ele está muito pouco preocupado, pouco se lixando com o que está acontecendo. Deus abençoe o Walter para que o Senhor dê a palavra para ele. Aquilo que a nossa igreja está precisando. Orienta aquele coração. Faça com que ele fique atento à tua voz, que ele não relaxe, que ele preste atenção, dá descanso na mente, na alma. Senhor, nós vamos ouvir a palavra, que o Senhor nos proteja quando estivermos vindo, que o Satanás, que os demônios não infectem a nossa mente, o nosso coração. Abençoe os meus irmãos também nessa situação. Quantos ministros vão se reunir? Quantas crianças vão estar lá? Pessoal que lida com som, que toca, que louva, que... E assim por diante. Imagine você orando pelo ministério. Tem que ter abrangência. Vocês estão entendendo ou não? O resto é brincadeira. Não é oração. Por isso que muitas das coisas que a gente faz, que nós dizemos assim, vamos orar, ainda mais quando... Alguém chega para mim e fala assim, Opa, tudo bem? Eu estou com algum probleminha. Vamos orar, deixa que vamos dar orar. Eu sei que ele não vai. A maioria não ora. Nós vamos orar, pô. Aqueles que então fazem a pose assim, ó. Tipo do bem amado, aqueles negócios todos, né? Pode deixar que ele... Estaremos orando. Vai nada. Não vai, não. Ele vai preocupar em ganhar dinheiro, ele vai preocupar com a vida dele, ele vai continuar no seu egoísmo. Mas ele não vai orar, não. Ele não vai se lembrar nem a pau que eu existo. Que existe uma família, que existem crianças lá, que existem pessoas aqui profissionais, que precisam estar trabalhando bem, com boa saúde, que Satanás quer atacar em tudo isso. Quantas pessoas, às vezes, acabam saindo e falando mal da igreja porque os negócios dessa pessoa não estão indo bem. Essa igreja não tem poder. Já ouviram isso? Aí, alguns outros fracos, como esta pessoa, falam, é mesmo, não tem mesmo, porque eu também estou indo com a vaca para o brejo. É assim. E vão no mesmo caminho. Bom, devemos orar por tudo o que imaginamos ter relação com a missão da igreja, pedindo que Deus a proteja e que nos dê a condição para detectarmos a influência e a entrada do mal em nosso meio. Essa é uma oração de combate contra as artimanhas do inimigo. É uma oração vigilante. Exemplo. Você ora por alguém que se opõe a Cristo, pedindo a Deus que o faça ou que a faça crer, né? Que a faça crer. Desculpe. Então, depois de vários dias, você observa que a oposição dessa pessoa é maior. Sim. Você fala, Jesus, essa pessoa não está agindo direito. Pai, abençoa essa vida. Teu filho, tua mulher, teu marido, teu cunhado, a sogra não, mas, veja bem, a sua tia. Então, ô Senhor, toca nesse coração, blá, 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 e você ora para que ele se converta, e de repente você vai conversar com a pessoa está pior. Não me lembro, não me lembro, não me lembro. Começa a gritar agora. Aí o que você faz? Você diz a Deus, Senhor, a situação dessa pessoa piorou. O que eu devo fazer? Parar de orar? Chegar lá, pegar a Bíblia e dar na cabeça dela? Como alguns faziam no passado? Toma em nome de Jesus! Bum, e dá. Tinha alguns irmãos que quando iam orar, uma vez eu me lembro que eu estava numa igreja cheia, tinha umas 2.000 pessoas. E o pastor chegou assim e estava orando, ai Jesus, recebe agora! E tocava a mão mesmo. Teve uma hora que ele pegou no cabelo do maluco e sai em nome de Jesus e ele ficou com a peruca da mulher na mão. Sem mentira nenhuma, pastor famoso. E ele não sabia o que fazer e eu fiquei rindo. Porque... E ele fez assim, olha só, ele fez assim, ai meu Deus do céu, largou a peruca. Como se fosse um bicho, ele se assustou. Ele viu um negócio peludo assim, no ar. A mulher começou a xingar tanto esse homem. Bom, então, o que eu vou fazer? Se você estiver vigilante, o Senhor lhe mostrará que o inimigo está furioso, pois receia perdê-lo. A sua oração atingiu o alvo. E é por isso que os demônios estão apertando tal pessoa. Então, o fato da pessoa estar mais arredia, não é que você está perdendo na oração. Pelo contrário. O inimigo se levantou. Ou você nunca leu Paulo falando, olha, o inimigo se levantou e impediu que nós fôssemos a tal lugar. Está escrito isso. Nós sentimos também, Paulo diz, perigos e pensamos que iríamos morrer. Porque a gente pensa que no cristianismo, papai, em nome de Jesus, papai, agora, papai, acontece? Não é assim não. Deus nos dá capacidade, como nós lemos no texto, para nos prepararmos. Eu sempre digo aqui aos domingos para você, Deus tem coisas grandes, melhores para você, mas você tem que fazer a sua parte. Você não pode ficar se abaixando, você tem que se levantar e partir para a luta, crendo que Deus está te fortalecendo. Afinal, nós temos que orar a Deus e pedir a ajuda dEle. Você continua a orar e com vigilância percebe que a pessoa começa a abrandar e já demonstra sinais de receptividade. De repente, aquela oposição começa a se arrefecer e a pessoa começa já a dar um espaço. Agora você precisa mudar a sua oração conforme a alteração das circunstâncias. Agora você tem que orar muito por você, para que você tenha a palavra certa, para que você não chegue lá como um professor de teologia, para que você chegue até a pessoa atingindo uma necessidade dela, uma carência profunda dela, e trazendo respostas, trazendo direção. Imagine eu todos os domingos aqui chegando para você e falar assim, ó irmão, Deus tem poder, Deus vai curar hoje, hein? Deus vai abençoar, hein? Quem crê? A primeira reunião, amém! Todo mundo bate palma. É igual a Denise estava me falando, que às vezes tem pessoas por aí, igual, tem uma pessoa que diz que é pastor, e foi orar por uma irmã da igreja e disse, Deus está abençoando o seu útero. E a irmã não tem útero. Aí, como é que fica? Eu já fui em muitos lugares que eu já tenho tanta chave, que foi tanta revelação de chave, toma a chave, pega a chave. Deus te está dando a chave. Eu não tenho mais onde carregar a chave. Eu vou abrir um negócio. Chaveiro. Eu nunca vi. Eu nunca vi tanta... Você também, Gastão? Para abrir uma empresa? Ah, tá. Você é um contador, tá aí, né? Então... É o contador, arrumar a Eletropaulo lá para trazer, né? Eu, né? Advogado, enfim, vamos ver, né? Bom, é muita bobagem. Vocês estão entendendo? Estou ajudando, não? Entenda que o conhecimento governa a oração. Assim como você vai orar, o seu desejo não dirige a sua oração, mas depois que você observa os efeitos da oração, você adquire conhecimento do que está acontecendo, agora o conhecimento tem que dirigir a sua oração. Mudou um pouco o foco. A observação nos ajuda a perceber o quê? O rumo que nossa oração deve tomar e quantas mudanças ocorreram na pessoa ou sobre qualquer outra coisa pela qual estamos orando. Tem que observar. Tem gente que diz assim, vou orar para você, obrigado. Eu encontro com esse cara 1 milhão de vezes, ele nunca perguntou, e aí, ó, depois que eu orei, o que aconteceu? Não orou nada. Estou orando pela igreja. Nada. Se eu estivesse orando, alguma coisa estaria mudando. Nós precisamos começar a orar, irmãos. Mas não precisa ser coisa assim. Nós vamos orar com determinação. Nós oramos para servir a Deus, para termos relacionamento com Ele. E isso tudo é um sinal de fé. Uma pessoa sem fé não ora. Eu não sei, tem gente que passa um mês sem orar. Porque eu incluo as falsas orações que elas fazem nas reuniões da igreja. Porque aquilo, muitas vezes, não é nem oração. A oração é o meio para vermos a obra de Deus na vida dos outros. Não só na sua. Que quando você vai orar, sua palavra não chegou na boca e Deus já sabe até o que você vai dizer. Não é verdade? Já cansaram? Já vou terminar. Mas você, quando está falando, tá? Deus já conhece suas palavras. Então alguém me diz assim, se Deus já sabe que eu vou orar, por que eu tenho que orar? Você vê como o diabo é? Porque Deus quer que você o sirva. A oração é um ministério, é um trabalho espiritual. É um trabalho. Quando você ora pelas pessoas, você é beneficiado. Eu já vi gente dizendo assim, olha, irmão, ora em línguas, tá? Por quê? Porque o diabo não sabe o que você está falando. Tudo bem. Aí o camarada vai, pum, 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 pum. E vai embora. Aí o diabo não sabe o que. Peraí. O que é isso? Aí o outro já diz assim, quando você for orar, quando chegar naqueles momentos assim, você não fala não. Você chega lá, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu quero orar por. Para que essa pessoa, que o diabo não sabe os teus pensamentos. É muito bom. Que é isso? Cada absurdo. Como é que você pode estar na presença de Deus com medo do diabo? Você está orando por alguém que o diabo já está descascando mesmo, descanelando mesmo. Tirando o escalpo. O diabo está com a faquinha aqui, ó. Puxando o topetinho para ver. E você está orando lá e diz, que bobagem. Bobagem. Falta de conhecimento bíblico. Vocês erram porque não conhecem as Escrituras. E nem o poder de Deus. Em Efésios 6, onde é citada a batalha espiritual, o elemento mais importante é mencionado por último, a oração. Vamos ler de novo, versículo 18. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo ajuda dele. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem. E orem sempre por todo o povo de Deus. Paulo descreve aí, que eu já vi pregações e pregações sobre batalha espiritual. Tem uma doida em São Paulo aí, uma nipônica, uma nicei, que ela vê diabo em tudo também. É o diabo das duas horas, é o diabo do meio-dia. É uma, essa deve ser uma. Essa é como é que chama aquela doença? Você conversa com a pessoa do lado, é esquizofrênica. Essa é. Isso é absurdo. Sem medo de errar. Dá curso. Por aí. Só confunde a cabeça dos miseráveis. E o pior de tudo é que tem pastores que chamam essa fuleiragem para estar lá dentro
acreditando, só vai dividir, cara. Essas coisas só trazem divisão, só trazem confusão. Nós precisamos ter misericórdia. A finalidade da oração não é acusar uma pessoa. A finalidade da oração é você amar uma pessoa ao ponto de você ter dores de parto. Você percebe, por exemplo, que a nossa igreja, e isso eu preciso que vocês, nós precisaríamos ter reunião de oração aqui. Uma das coisas que eu gostaria de termos orações aqui é por que as pessoas não se comprometem, de fato, com o reino de Deus. E eu vi um artigo que as pessoas hoje, elas estão preferindo ter 3, 4 igrejas. Que absurdo! Elas estão longe do que Deus ensina. Deus nos dá uma família. Você não pode ter, você não pode ser polígamo. Você não pode ter vários pais. Você tem uma casa. Onde você é educado e cresce. Ou bem ou mal. Deus nos dá uma família. Mas as pessoas têm um monte. Na segunda vai na igreja ali, na terça na outra lá, na quarta ali, na quinta lá, na sexta. Você pergunta para a pessoa o que você crê. Ela não sabe no que crê. Você pergunta para onde você está indo. Não sei. Eu sou de Deus, eu sou da família de Deus. Que família? Você é do conjunto cristão. Mas você não sabe em que parte está da equação. Você pode ser aquele número que vai ser jogado para fora. Que Deus nos desperte para esse trabalho. Pois quando aprendemos a orar, muitas das nossas incertezas desaparecem. Sejamos vigilantes durante a oração, para que não usemos palavras vazias e omitamos coisas importantes. Que nós observemos os resultados da nossa oração, as mudanças que ocorrem após orarmos. Guarde o que Tiago disse, a oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Tiago 5,16. É por isso que Satanás atacará qualquer pessoa que se dispor a orar. Mas ela demonstra sua fé, procurando a comunhão e a vontade do Pai, enfrentando o inimigo e derrotando-o em todos os seus caminhos. Em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Vamos parar com esse negócio de ficar rezando o credo. Eu vivi enfastiado, já fui em dezenas de igrejas. Chega lá, protestantes. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do... Pelo amor de Deus, o credo é para ser ensinado. O credo foi uma coisa que os apóstolos, ou os discípulos dos apóstolos fizeram para que a igreja não perdesse a sua doutrina básica. Aquilo não era para ser rezado, orado. Não existe a oração do credo. Aquilo é um esboço da nossa doutrina genuína. No que devemos crer. Precisamos parar com esse negócio de em todo lugar ficar orando o Pai Nosso. Porque o Pai Nosso não é para ser orado nem rezado. Não é uma prece. O Pai Nosso é um esboço, é um caminho que você tem na sua frente que norteia suas palavras, os objetivos da sua oração. Porque quando você não tem desejo, você ora de acordo com a vontade do Pai. Nós precisamos ter vontade de ver a igreja fluindo e crescendo. O dia que nós tivermos isto, eu vou te falar uma coisa, meu irmão. Muitas incertezas começam a desaparecer e Deus começa a fazer muitas coisas maravilhosas na vida das pessoas que se dispõem a servir a Deus em oração. Não precisa ser reuniões longas, não. Há uns dias atrás eu mostrei, fiz uma reunião básica de oração e como foi simples. Não fica aquela coisa enfastiada, vamos orar, fica 2 horas lá, daqui a pouco ninguém sabe mais pelo que orar, fica aquela coisa assim. Como é que pode? Fica que nem coruja em cima do morão. Numa reunião de oração, o camarada fica assim, passeando. Ele não está vigiando, mas está de olho aberto para alguma coisa. Está fofocado. Nós precisamos orar. De olho aberto, olho fechado. Para servir a Deus. E transformar esse nosso mundo. Se não, parte dele. Entrar no terreno do diabo e arrancar de lá quem está caindo para as labaredas do inferno. E resgatar essas pessoas para Deus. Orar pelos membros da nossa igreja. Para que sejam dizimistas. Para que sejam ofertantes, para que sejam pessoas que deem sua vida pelo reino de Deus, que sabem que este mundo vai acabar, que este mundo não é só trabalho, não é só diversão, essas coisas fazem parte, mas as pessoas precisam ter paixão pelas almas, voltar, arder o coração, queimar, sentir vontade de ajudar as pessoas, para que elas possam enxergar a glória do Pai. Nós temos que voltar a orar e no final das nossas palavras dizermos, Pai, tenho saudade de estar diante da Tua face, em nome de Jesus. Amém, irmãos?